8 horas no continente e na Madeira, 7 nos Açores. Sexta-feira, 3 de janeiro, esta hora na atualidade, Eduardo Maio.
Urgências em pico de espera esta manhã em Lisboa e também no Algarve. Na urgência de Portimão são precisas perto de 12 horas para ver o médico nesta altura. Tudo vai bem entre São Bento e Belém, garante Pedro Duarte, o ministro dos Assuntos Parlamentares. Há um novo guia para ajudar quem tem deficiência intelectual a conseguir identificar situações de violência. Vamos conhecê-lo neste jornal.
Estão agora 8 graus em Lisboa e em Faro, 9 em Coimbra, 12 no Porto, 17 graus no Funchal e 18 em Ponta Delgada. São as notícias, edição de Eduardo Maio.
Algumas urgências na região de Lisboa e também no Algarve estão esta manhã pelas costuras. Esta hora, os doentes urgentes, pulseira amarela, esperam mais de 17 horas no Hospital Beatriz Ângelos, do Hospital de Loures. É a espera mais longa nesta altura. No Hospital Garcia de Horta, em Almada, é preciso aguardar quase 8 horas para ser visto pelo médico. E no Hospital Amadora Sintra, o Hospital Fernando Fonseca, mais de 6 horas. No Algarve, a urgência de Portimão demora, nesta altura, quase 12 horas a atender os doentes urgentes, muito, muito acima dos tempos recomendados, estes tempos que se registam quer na região de Lisboa, quer também na região do Algarve. A Antena 1 tem tentado perceber quais são as causas de picos tão elevados de espera. Numa resposta à Antena 1 sobre aquilo que está a provocar este problema, o Hospital Amadora Sintra explica que a procura muito elevada aconteceu, ou está a acontecer sobretudo, nas últimas 2 semanas, em todas as urgências, todos os tipos de urgência, com admissões diárias neste hospital, em média, de meio milhar de pessoas. O hospital garante ainda que, quando o tempo excede aquilo que é as equipas de enfermagem, mantêm os doentes que estão em espera a serem reavaliados. O aumento da procura da urgência deve-se também, dizendo o Amadora Sintra, nesta resposta à Antena 1, ao crescimento do número de doentes com infecções respiratórias, muitos deles a precisar de internamento, e também muitos doentes que estão a aparecer na urgência com descompensação de doenças crónicas. A maior parte das que aparecem nas urgências do Amadora Sintra tem mais de 70 anos e tem vários problemas de saúde associados. É um assunto que vamos continuar ao longo da manhã a tentar perceber melhor, porque estes picos tão elevados de espera em algumas urgências dos hospitais, quer em Lisboa, quer no Algarve. Pedro Duarte, o ministro dos Assuntos Parlamentares, não leu na mensagem de Ano Novo do presidente qualquer desagrado ou preocupação com a maneira como o governo comunica com Belém. Numa entrevista que deu ontem à noite à RTP3, Pedro Duarte garante que tudo vai bem entre o governo e Marcelo, e é assim que vai continuar.
Eu não li assim, e acho que se formos literais e neutrais, acho que não vamos conseguir nunca ler isso, não é? Acho que o Sr. Presidente da República disse aquilo que devia ter dito. É um órgão, evidentemente, que tem uma autonomia própria face ao Governo e deve continuar a ter, mas felizmente tem havido uma cooperação absolutamente exemplar desse ponto de vista. E, portanto, por muito que se tentem artificialmente criar qualquer espécie de questões, elas, de facto, na prática, no dia-a-dia, não existem. E, portanto, nós, felizmente, estamos todos a trabalhar, a remar no mesmo sentido, eu diria, em prol de um país mais desenvolvido, com mais progresso e com mais justiça social. E não vamos hesitar a continuar nesse rumo, não é?
Estão todos a trabalhar para o mesmo, garante Pedro Duarte, ministro dos Assuntos Parlamentares, quer o Governo, quer o Presidente da República. Há um outro governante que está em grande destaque esta manhã na imprensa, é Castro Almeida, ministro adjunto e da Coesão do Território. Ele dá uma longa entrevista ao semanário Sol, deixa a farda de ministro e veste de militante social-democrata para dizer que está convencido que Marcos Mendes vai ser o candidato do PSD a Belém. Castro Almeida defende que ele é o político que encaixa melhor, encaixa na perfeição, é a expressão que usa, nos critérios que foram definidos pela moção de estratégia do líder do partido. Castro Almeida acrescenta depois que o país precisa de um político com grande experiência no cargo de presidente e não de um aventureiro. No Jornal Público, Castro Almeida tem hoje um artigo de opinião para explicar a polémica alteração que foi feita pelo Governo à Lei dos Solos, com o objetivo de libertar mais terrenos onde se possa construir habitação. O Ministro Adjunto garante que a nova lei é a única solução que permite conseguir casas a preços mais baixos. Castro Almeida sublinha que são os preços dos terrenos urbanos, sobretudo, que estão a implicar o aumento dos preços das casas. Está também convencido o governante que a solução encontrada pelo governo é uma boa solução. Construir em terrenos que já foram agrícolas vai ser em 70% destes terrenos vai ser obrigatório vender as casas a preços moderados. O ministro só não explicou o que é que entende por um valor moderado. Helena Roseta reclama que a Constituição não foi respeitada pelo governo quando alterou a Lei dos Solos, sem a fazer passar pela aprovação do Parlamento. Por isso, a arquiteta saúda a decisão que foi tomada por quatro partidos, o Bloco, o PCP, o LIVRE e o PAN, de pedirem a apreciação da nova lei no Parlamento. A antiga deputada socialista, autarca e especialista em habitação, explica à Antena 1 que é uma resposta destes partidos, que a resposta destes partidos responde também a um apelo que foi feito por ela própria.
Preciso um apelo para que houvesse deputados a pedir que este diploma passasse para o Parlamento, porque é o Parlamento que tem que decidir estas coisas. Isso aconteceu, portanto estou bastante satisfeita por isso ter acontecido. Vamos ver agora o que é que acontece no Parlamento, mas aí já há um escrutínio cidadão. Quer os jornalistas, quer os cidadãos podem acompanhar o que se passa, as propostas de cada partido, o que é que querem manter, o que é que querem deitar fora, se vai tudo fora ou se vai só uma parte, se mudam alguma coisa. Isso agora está nas mãos dos senhores deputados. E é assim que deve ser. Que é isso que diz a Constituição. As bases gerais do sistema da política de solos e do planeamento urbano são competência reservada do Parlamento e está muito bem que assim seja, porque o nosso território tem que ser bem defendido, bem salvaguardado e não pode ser mudado por regras feitas assim de repente e publicadas sem a gente dar por isso.
Helena Roseta, satisfeita que vários partidos tenham chamado a atenção para esta nova legislação sobre a Lei dos Solos e para os riscos que ela implica. Helena Roseta chama ainda a atenção que vai ser preciso garantir que todo o país cabe nesta legislação. É uma tarefa difícil, mas não é impossível. Os trabalhadores das Santas Casas da Misericórdia estão em greve hoje durante todo o dia para exigir a valorização das profissões. A greve foi decidida depois da União das Misericórdias Portuguesas ter adiado uma reunião que tinha com o Sindicato dos Trabalhadores do Comércio, Escritórios e Serviços. Há também nesta greve um desejo antigo dos trabalhadores das instituições particulares de solidariedade social de conseguirem um contrato coletivo de trabalho que organize as carreiras de quem trabalha nesta área e valorize a antiguidade, como explicou à Antena 1 Catarina Fachadas, do sindicato.
Os trabalhadores das Santas Casas das Misericórdias a nível nacional, o que pretendem acima de tudo é que seja cumprido na íntegra a portaria de extensão de novembro de 2022, que lhes confere o direito a valores retroativos de eternidades e de feriados trabalhados. Depois tem também a reivindicação da celebração de um contrato coletivo de trabalho que garanta de facto aquilo que são estes direitos que já foram alcançados pelos trabalhadores e que não lhes retire, como os outros que já existem, que não lhes retire os direitos que os trabalhadores já têm. E acima, no final, mas que não deixa de ser final, porque é quase que aqui na cabeça também das reivindicações, é o aumento digno dos salários que lhes possibilite fazer a diferenciação entre as categorias e os níveis da tabela salarial, mas que também lhes permita fazer face àquilo que tem sido o aumento do custo de vida.
Esta greve vai ter impactos nos apoios sociais que são feitos pelas Santas Casas. Alguns trabalhadores, aqueles que lidam com os serviços básicos de vida, vão continuar ao serviço. Há serviços mínimos que estão estabelecidos para esta greve, mas todos os outros, explica Catarina Fachada, todos os outros setores vão ser afetados.
Um apoio domiciliário que não funciona os 7 dias da semana pode não haver, as creches, os jardins de infância, o apoio pós-escolar nos que existem, os centros de apoio, por exemplo, à deficiência, mas que não sejam em formato de habitação, né, que sejam só um complemento, como um centro de atividades ocupacionais, por exemplo, poderão encerrar.
Os serviços que vão ser afetados durante esta sexta-feira pela greve dos trabalhadores das Santas Casas da Misericórdia. Há um novo guia que foi feito para ajudar as pessoas com deficiência intelectual a identificarem situações de violência. A jornalista Paula Verã falou com a Associação de Pais e Amigos do Cidadão Deficiente Mental de Coimbra para saber porque é que este novo instrumento é importante.
O guia é dirigido às pessoas com deficiência intelectual e foi criado com a ajuda da experiência de 50 utentes dos Centros de Atividades e Capacitação para a Inclusão. O guia alerta quem é vítima a contar a alguém, a pedir ajuda, explica que não estão sozinhos, que têm valor e não são culpados de nada. Helena Albuquerque, presidente da Associação Portuguesa de Pais e Amigos do Cidadão Deficiente Mental de Coimbra, fala nos vários tipos de violência.
Nós detectámos 5 tipos de violência, não é? A violência física, a violência sexual, violência financeira, a violência emocional e a violência de vivência, portanto, a vivência relativamente à família.
Neste guia temos alguns exemplos de como agir. Gritar, fugir, proteger a cabeça e o corpo. Alerta ainda este guia para evitar sair sozinho, em zonas escuras e com pouca gente. São mensagens muito simples e diretas para uma rápida e melhor compreensão, diz Helena Albuquerque.
Há uma certa dificuldade na pessoa com deficiência intelectual, muitas vezes, em racionalizar estas situações. É um guia que vem da prática e de linguagem muito simples e muito direta.
Um guia com conselhos práticos e simples para pessoas com deficiência intelectual, vítimas de situações de violência e maus-tratos.
O guia chama-se Stop Violência e vai ser divulgado pelas 4 dezenas de instituições que fazem parte da Federação Portuguesa para a Deficiência Mental. Há uma embaixada alemã e francesa esta manhã na capital da Síria, Damasco. Os chefes da diplomacia francesa e alemã fazem a primeira visita para um encontro com o novo líder sírio. Vão reunir-se com Ahmad al-Shar, que chefia a coligação liderada pelos islamitas radicais que derrubaram o poder de Bashar al-Assad no início de dezembro. A Alemanha espera um novo começo nas relações da União Europeia com a Síria e também da Alemanha com a Síria, de acordo com um comunicado desta manhã do governo alemão. Promover a transição pacífica e a estabilidade do país é o que os dois ministros, francês e alemão, levam na agenda neste encontro para Damasco. É quase caricato o que se passa na Coreia do Sul com a tentativa da justiça de deter o presidente deposto, que foi responsável por ter colocado o país à beira da guerra civil quando decretou há um mês a lei marcial. Os investigadores não conseguiram deter Yoon Suk-yeol na casa dele, em Seul, esta sexta-feira. Foram impedidos 2 vezes pelos guarda-costas do antigo presidente. Durante 6 horas, os investigadores do gabinete de corrupção, que centraliza a investigação a Yoon, estiveram junto à residência presidencial sem sucesso. Outro caso que abala a Coreia do Sul, o acidente de avião no domingo, que matou 179 pessoas. Os investigadores às causas deste acidente começaram hoje de manhã a remover os destroços do Boeing da Jeju Air, que caiu no aeroporto de Muan, no sul do país. Chama-se Glória. É um musical italiano, foi apresentado já em Berlim. O filme faz uma homenagem às mulheres compositoras cujo trabalho, apesar do talento que tinham, não perdurou no tempo. O filme Glória já está nos cinemas nacionais. Margarida Vaz.
Glória parte da vontade de Margarita Vicário querer dar visibilidade às mulheres cujas obras musicais ficaram esquecidas no passado.
Na história da música houve muito poucas, quase nenhuma. Se eu perguntar qual é a maior compositora famosa da história da música clássica no mundo, é difícil encontrar um nome.
Margarita Vicário é cantautora, escolheu o tema da música para se estrear na realização. É um filme feminista, mas não de intervenção política.
É um filme feminista porque as protagonistas são artistas escondidas e esquecidas, que há o aspecto da fantasia feminina, mas também é um filme sobre a oposição ao que é novo.
Veneza, no ano de 1800, é o cenário de Glória. Acompanha a descoberta da música de um grupo de 5 mulheres num instituto de jovens órfãs.
É na nossa ocasião, faremos o nosso concerto.
Margarita Vicário reconhece a influência do fado.
Um modo de exprimir.
Uma forma de expressar a dor, mas que se transforma imediatamente em algo lindo e belo. E isso é algo que está muito presente no filme e na música que faço. É um pouco o poder da música da cultura portuguesa.
Glória, um musical, um hino às mulheres compositoras. A realizadora italiana faz o convite aos ouvintes da Antena 1 para verem o filme.
E invito todos os ascoltatori de Radio Antena 1 a andare al cinema a vedere Glória, Piano di Speranza.
Convite feito para o filme que conta a história de compositoras italianas que viveram no século XVIII.
edição de Eduardo Maio, simultâneo Antena 1 RDP Internacional, Antena 1 Madeira e Antena 1 Açores.
Muito bom dia, já são 9 horas e 14 minutinhos. Falamos do tempo e do trânsito.